Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
E hoje nós estamos em mais um episódio do Afetos, o segundo episódio do Afetos no ano. Karina, dá os recados?
Claro, claro, sempre aqui lembrando para vocês dos nossos recadinhos iniciais, que são: se você faz uso das redes sociais, sigam a gente no nosso Instagram, que é o Afetos Podcast, e no Twitter, que é o P Afetos. Se porventura você não faz uso, mas tem o Telegram, a gente tem um grupo, tá? É só você jogar na busca Afetos Podcast que esse grupo vai aparecer para você. Lá a gente faz a divulgação dos temas que a gente vai falar, as conversas se desdobram em outros temas, as meninas fazem super indicação de livro lá também, de Clube do Livro. É um grupo bem legal e eu super indico que você entre. A gente lançou um livro que fez um ano de lançamento, o nome é Cartografia dos Afetos. Então, se você não conhece, por favor, se intere aí desse livro que a gente escreveu com tanto carinho. Se você já leu ou está lendo, marca a gente nas nossas redes sociais que a gente reposta. A gente gosta muito de saber como o nosso livro está batendo aí em vocês. E se porventura você não faz uso de rede social, a gente tem o nosso e-mail, que é o afetospodcast@gmail.com, onde você pode mandar sugestão de tema, sugestão de história lá para o nosso quadro do Afetos Te Ajuda. Pode, inclusive, também comentar sobre o nosso livro. Acho que é isso, Gabi.
Não, também acho que é isso. A gente ama as interações com vocês. A gente estava com saudade do podcast também, tá? Muita gente mandou mensagem.
Sim.
Quando volta o afeto. E aí, durante as férias, né, a gente anotou alguns temas que a gente gostaria de falar, assim. E um dos temas que eu anotei durante o período que eu estava olhando para o teto foi sobre a nossa atual ambição por uma vida extraordinária. E o quanto a gente se desacostumou com a ideia da vida comum e como a vida comum se tornou entediante para muitas pessoas, assim, se tornou um lugar de desmotivação para muitas pessoas. E de novo, eu acho que isso é um grande reflexo das redes sociais. Você conversa com as pessoas e muitas pessoas hoje querem ficar famosas, por exemplo. Eu tava conversando com a menina que bota cílios em mim. E aí ela falou: "Ah, não, porque eu preciso fazer uma gestão das minhas redes sociais para ter mais seguidores." E aí eu fiquei pensando: "Mas por que que você precisa ter mais seguidores? Sua agenda tá sempre cheia. Você precisa ter mais seguidor para quê?"
Quando você traz esse assunto da vida extraordinária, me veio vários insights assim na cabeça. Eu acho também bem complicado essa coisa de querer que a vida seja um grande filme. E aí realmente a gente se sente, eu ia falar pressionada, mas se sente infeliz, vou usar essa palavra, no, na nossa vida cotidiana, né? No que a gente precisa fazer diariamente, né? Acordar, trabalhar, fazer as coisas de casa. Parece que você vive uma vida desgraçada, desgraçada no sentido de falta de graça mesmo, sabe? De falta de empolgação. E as outras pessoas estão vivendo vidas extraordinárias, onde tudo acontece, as melhores viagens, os melhores passeios, as melhores realizações, os carros do ano, as melhores bolsas. Só que, ao mesmo tempo que eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade para perceber a beleza das coisas mais simples mesmo, porque a gente está sempre aspirando novo, está sempre nessa ambição de querer mais. Eu também fico pensando que quando você traz essa coisa de todo mundo quer ser famoso, o que está por trás dessa fama? Existe quem queira ser famoso porque com a fama vem. Eu já falei isso aqui no episódio, em algum episódio do Afetos, porque com a fama vem a visibilidade, vem a certeza de não estar sendo um fantasma, né? De estar sendo visto mesmo pelas outras pessoas. Vem a possibilidade de acesso, e por acesso eu digo dinheiro, né? Porque quem tem isso, a Jaciana Melquíades postou uma frasezinha no Instagram dela e isso ficou na minha cabeça: quem tem recurso tem escolha. Isso ficou muito claro para mim. Quando você tem dinheiro, e eu tô associando diretamente sucesso a dinheiro, a gente pode falar mais de sucesso de uma forma abrangente mais para frente, mas quem tem sucesso tem dinheiro, quem tem dinheiro tem escolha. Quem tem dinheiro tem acesso e que tem acesso tem escolha. Escolha, inclusive, de acessar melhores condições de vida, acessar, inclusive, os símbolos, né, de status que te colocam como alguém inspirador e visível. E tem pessoas que só querem o sucesso pelo sucesso mesmo, sabe? É, ser reconhecido na rua, conhecer gente famosa, viver nas melhores festas, viver uma vida, a princípio, né, extraordinária. E aí, é necessário também, Gabi, e aí eu tava ouvindo ontem um podcast, que eu ainda não vou citar o nome, porque eu ainda não vi ele todo, então eu não quero recomendar algo que eu não sei como acabou, em que a apresentadora fala sobre como, quando a gente se desloga da internet, né, ela propõe que as pessoas fiquem fora um dia na semana das redes sociais, tipo, esteja offline real. Quando a gente se desloga da internet, eu acho que muitos desses problemas, eles param de existir. Inclusive essa necessidade não, mas essa coisa de ficar comparando a nossa vida, a vida do outro, o tempo inteiro. Se você vive a vida ordinária, né, do dia a dia, de acordar, ir na padaria comprar seu pão, tomar seu banho, ir pro trabalho, voltar, fazer suas coisinhas, eu acho que você fica mais tranquilo na sua realidade do que nessa pretensa vida extraordinária que as redes sociais parecem que escolhem esfregar na nossa cara o tempo inteiro.
Eu dei o exemplo da fama, mas a gente pode trazer outros aspectos também. Por exemplo, essa naturalização das viagens, né? Eu digo assim, gente, antigamente ninguém viajava assim. E hoje em dia...
Só quem tinha muita grana.
É, só quem tinha muita grana. E hoje em dia, parece que se você nunca viajou, você é uma pessoa, assim, totalmente isolada do mundo, sabe? E eu não tô falando aqui, gente, que viagem deveria ser algo elitizado, nem nada disso. Eu não tô falando isso. Tô falando como a nossa percepção do que é importante, ela foi mudando. Porque antes, se você tinha feito uma viagem, sei lá, uma viagem internacional, aquilo já era o máximo. Hoje, a pessoa que faz uma, ela quer visitar não sei quantos países, quer pensar em quantos países ela vai, sabe? Tá fazendo sentido, Karina? Eu fico pensando, porque, por exemplo, as redes sociais, eu acho que elas trazem um lugar é muito interessante e que precisa, vai ser estudado, provavelmente já deve ter gente estudando, é que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, ou muitas pessoas, têm a possibilidade de ganhar, não sei se a palavra é fama, mas ganhar atenção de muitas outras pessoas, de milhares de pessoas. Isso muito rápido. Essa semana, né, que a gente tá gravando o episódio, por exemplo, a noiva que foi fazer a maquiagem e aí falou pra maquiadora que não era noiva e etc. Essa mulher ganhou milhares de visualizações muito rápido, muita atenção. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e aí eu falei, você já reparou que as pessoas, né, principalmente no TikTok, muitas vezes, elas gravam coisas que produzem provas contra elas. Elas estão gravando, às vezes, crimes, estão gravando coisas assim, que não poderia ser feito, mas elas gravam, postam, porque elas sabem que elas podem receber um grande nível de atenção com um determinado vídeo, mesmo que aquilo seja ilegal. E essa é uma lógica muito doida, porque é uma lógica de tudo para aparecer, de tudo para ter visibilidade, tudo pela fama. E tudo para ter a virada extraordinária, que eu acho que antes era muito mais difícil. Era muito mais difícil você ter essas viradas, você ascender socialmente, você ficar rico, ou você virar uma celebridade. Hoje, isso é mais fácil, então se torna a ambição de muitas pessoas. Vira um problema social quando qualquer pessoa que não esteja nesse lugar de extraordinário está deprimida pelo comum.
Você trouxe um ponto. Eu fico muito assustada, porque eu só acesso o TikTok pelo perfil do Afetos. Eu não tenho perfil pessoal, porque eu acho que eu não preciso mais de outra rede social. E aí, os acessos que eu tenho dos vídeos do TikTok é quando alguém coloca lá no Twitter. Mas, sim, eu vejo muita gente querendo fama pela fama. Eu fico muito assustada, real, quando eu vejo pessoas que, de um dia para o outro, têm milhares de seguidores e as marcas parece que caem muito nessa coisa de falem mal, mas falem de mim, ou então vai ser só pelo hype, pelos 15 minutos de fama, e aí vão atrás dessas pessoas que estão, de alguma forma, tendo seus 15 minutos de fama e que caem no ostracismo, no esquecimento, uma semana depois, duas semanas depois, e me parece que é uma corrida de hamster naquela rodinha real, assim. Porque aí parece que as pessoas, a pessoa que teve seus 15 minutos de fama precisa fazer mais coisa ou alguma coisa mais extraordinária pra ter mais visibilidade e pra mais pessoas conhecerem ela e pra ela fazer mais publi, mesmo que seja umas publis bem problemáticas, né? Inclusive de produtos que prometem coisas que não cumpre, porque geralmente são essas empresas que vão atrás dessas pessoas que estão tendo seus 15 minutos de fama. E aí eu também não entendo como um vídeo que viralizou, é isso, só viralizou. A mina tava lá falando da maquiagem dela, que a maquiadora ficou chateada porque ela pagou uma maquiagem social quando ela só queria uma maquiagem social. Em qual sentido essa mina vai ganhar tanta notoriedade? Esse vídeo viralizou, todo mundo tava lá fazendo meme, fazendo gracinha. Normal, abre aspas aí nesse normal, seria que ela caísse no ostracismo e vivesse a vidinha dela normal, mas aí a pessoa vira uma influencer digital por causa de um vídeo que viralizou. Quantas vezes a gente já viu isso? Essa mesma história se repetindo. Um vídeo viraliza, ganha milhões de visualizações e a pessoa vira influenciador digital por causa daquele vídeo. E eu vi um vídeo, Gabi, que eu fiquei muito, 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 assim, surpresa o quanto a pessoa em questão está precisando de ajuda, assim. Era um menino, eu não lembro do nome dele, que ele tatuou o nome de uma diva pop no rosto, embaixo do olho. 3 semanas depois, ele apagou, né? Ele tatuou tudo de preto e tatuou o nome de um grande jogador brasileiro de futebol. Depois, ele tatuou metade do rosto, várias coisinhas no rosto e fez vários desenhos pequenininhos do lado direito do rosto e fez um vídeo explicitando, mostrando, né, qual a reação da avó dele vendo o rosto dele. E aí eu entrei no perfil desse menino. Falei, mas por quê? Por que ele tá fazendo isso? E no primeiro vídeo dele, ele tá visivelmente descontrolado, dizendo que ele tinha uma marca de dermocosméticos, se eu não me engano. Essa marca, ele não conseguiu visibilidade nessa marca. E ele conseguiu visibilidade quando ele fez a primeira tatuagem. E ele fala no vídeo, então eu vou fazer isso sempre. Todas as vezes que eu quiser falar dos meus produtos, que meus produtos cheguem às mais pessoas. Mas ele não fala assim da forma como eu tô falando. Ele tá visivelmente desequilibrado. Todas as vezes que eu quiser que meus produtos cheguem a mais pessoas, eu vou tatuar um pedaço do meu rosto, porque as pessoas vão vir no meu canal, e o canal dele no Instagram tinha, sei lá, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, assim. Mas a visibilidade desses vídeos era muito grande. Aí ele falou, porque aí as pessoas vão vir no meu canal, as marcas vão me notar, e eu vou conseguir hypar a minha marca de dermocosméticos. E assim, eu fiquei pensando, caramba, o cara tá tatuando o rosto dele. Então assim, ele tá fazendo uma coisa que pra mim é inimaginável pra você ganhar fama, porque ele precisa hypar a linha de dermos cosméticos dele, que ele não consegue fazer com que isso aconteça agindo como uma pessoa não desequilibrada agiria, sabe? Então, assim, tem gente que vai fazer coisas que pra gente é absurda porque elas estão atrás desses tais 15 minutos de fama, assim, dessa vida extraordinária de acesso, de dinheiro, de notoriedade, de visibilidade.
E é interessante eu falar porque eu sou uma pessoa que tenho visibilidade, então, assim, é bem contraditório. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o que me mantém mais saudável, assim, mesmo com alguns adoecimentos do caminho, mas adoecimentos da vida mesmo, foi o fato de eu ter os pés no chão, assim. Eu não lembro se eu já contei isso aqui no Afetos, mas eu morei 11 meses em São Paulo, né? E uma coisa que me fez voltar para Niterói, né, a minha cidade, foi, primeiro, em São Paulo, eu só conhecia gente do trabalho. Então, eu só conhecia gente que trabalhava no YouTube, que trabalhava com redes sociais, etc. Então, era todo o meu ciclo social, onde eu ia, de algum modo, eu falava de trabalho também. Porque era isso. E segundo, é que eu sentia que eu estava no meio que era meio que me cobrado ter ambições que eu não tinha. ambições por fazer networking com certas pessoas, ficar com contato com certas pessoas, ambição por conhecer fulano de tal, porque fulano de tal é muito importante, então você precisa conhecer, então você precisa ir lá, não sei o que, nananã. Ou você precisa ir frequentar determinada festa ou determinada reunião, porque isso é importante. Ou você precisa fazer isso, sabe? Coisas assim. Ou você precisa mostrar. Porque eu acho que essa ideia do extraordinário também vem muito nisso. Você precisa aparentar ter uma vida extraordinária. Outro dia alguém mandou isso no meu direct, eu fiquei pensando muito. Ela falou, Gabi, eu gosto de você porque você é blogueira, mas você tá sempre com pessoas normais.
Adorei pessoas normais.
Ué, essas pessoas são as minhas amigas, são os meus amigos, assim... da minha vida toda, eu moro em Niterói, eu tenho uma vida comum, mas aí é isso, eu também não acho que eu tenho uma vida comum, porque hoje eu tô aqui, amanhã eu tô com alguma pessoa que é famosa, e aí eu posto uma foto com alguém famoso, ou eu vou num espaço e eu tô num espaço reservado, então eu sei que não é comum, então, mas no geral... Quando eu retorno pro cotidiano, o cotidiano é comum. Com as crianças, etc. Eu faço coisas comuns com elas. Eu faço, tipo assim... A gente foi num cruzeiro. Uma coisa extraordinária. E no cruzeiro, e etc.
Sim.
Mas, sinceramente... Eu já vivi coisas muito mais comuns, não chamavam tanta atenção nas redes sociais como um cruzeiro, mas foram muito mais significativas do que o cruzeiro. Mas o que chama atenção na rede social é algo... Caraca! Quase ninguém faz... É isso. É o lugar do quase ninguém faz isso.
Do exclusivo. Poucas pessoas têm acesso.
Na pracinha que a gente vai final de semana, todas as pessoas têm acesso.
Sim, é do exclusivo mesmo. Quando você traz essa ideia do extraordinário, é da exclusividade. Ninguém quer a bolsa que todo mundo pode comprar. Ninguém, no sentido, né? Não causa furor, não causa ansiedade, né? Não causa necessidade de consumo, não causa desejo. O que todo mundo tem. O celular que todo mundo tem, o carro que todo mundo tem, a vida que todo mundo tem. É pelo extraordinário, real. É pelo exclusivo. Essa coisa do cruzeiro que você trouxe, é isso. É uma experiência que poucas pessoas vão ter acesso. Diferente da experiência da pracinha. Onde, não necessariamente na praça que você vai, mas né, existe praças em todo o Brasil, por assim dizer. Em cada bairro tem pelo menos, sei lá, 20 pracinhas. É muito estranho falar sobre isso, assim, mas eu tenho uma profunda admiração por quem deixa o seu trabalho falar por si. Tem gente que quer ficar famosa pelo seu trabalho, né? Um escritor que quer que seu livro chegue em mais pessoas, um cantor que quer que sua música chegue em cada vez mais pessoas, um arquiteto que quer que seus projetos cheguem em cada vez mais pessoas, um médico que quer que os seus procedimentos, né, o que ele faz, mais pessoas tenham acesso. Tem pessoas que deixam que o seu trabalho faça. E quando a gente está falando de influenciadores, né, de rede social, muitas vezes o que influencia a outra pessoa é a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa que é o conteúdo, né? E aí, se ela vive uma vida normal, uma vida que quem tá nas redes sociais assistindo como consumidor, porque eu acho que a internet se divide realmente em quem produz e quem consome, mesmo que todos nós sejamos consumidores, até quem produz, né? Isso não ganha notoriedade, assim, se você não produz uma vida extraordinária, se você não tem algo ou não faz algo ou não vive uma experiência em que poucas pessoas têm acesso. Eu fiquei realmente muito chocada, Gabi, quando eu vi o vídeo desse garoto, assim, porque ele tá claramente desequilibrado e ele entendeu que pra chamar a atenção ele precisa fazer coisas que ninguém faz, como ficar tatuando o nome de pessoas famosas no rosto dele, assim. E eu fiquei pensando, esse é o limite ou o poço é mais fundo, sabe? E fico muito admirada, porque tem pessoas que não entram nessa lógica. Tem pessoas que eu sigo, que eu tenho profunda admiração, que não entram nessa lógica, que se recusam a serem sequestradas pelo conteúdo que o outro quer assistir. Um ano atrás, eu acho, eu li um texto que agora não tô lembrando o nome, mas acho que foi no Medium, que era isso: não deixe ser sequestrada pela sua audiência. Eu não lembro também quem escreveu, se eu lembrar eu vou botar na descrição desse episódio, que fala sobre isso, sobre como as pessoas também que consomem determinados conteúdos, elas querem continuar consumindo determinados conteúdos. Por exemplo, se você é uma blogueira que começou a falar sobre casos de racismo e preconceito racial, se você muda dali a um tempo, você fala, gente, eu não quero mais falar sobre isso, as pessoas vão te cobrar. Por que você não tá falando mais sobre isso? Eu comecei, né, a consumir você por causa desse assunto. Então as pessoas tendem a te botar numa caixinha em que você às vezes não quer mais. Inclusive, eu fico muito surpresa quando tem pessoas que abandonam realmente a vida de famoso, assim. Tanto artistas quanto influenciadores falam, cara, consegui o que eu queria, consegui aqui X reais, beijo, tchau, vou viver a minha vida comum, vou viver a minha vida comum. Eu não vou ser sequestrada por essa necessidade de ser vista e de ganhar cada vez mais dinheiro. E são poucas as pessoas que fazem isso.
Eu gosto muito de um vídeo da Cecília Dassi. Eu acho que o canal dela no YouTube ainda existe. Cecília Dassi foi uma atriz, né, que decidiu não atuar mais como atriz. Ela fez muito sucesso quando era novinha, assim, até a adolescência. Uhum. Ela tinha uma carreira super promissora e tal, mas ela decidiu que não era isso que ela queria. Ela virou psicóloga e tal, e ela começou a produzir conteúdo sobre psicologia nas redes e tudo mais. Há muitos anos que eu assisti. O canal dela tem mais de 5 anos. Ela falando sobre como ela decidiu não seguir, que tudo bem ser a ambição de todo mundo, mas ela não queria aquilo pra ela, aquilo não fazia bem pra ela. E ela decidiu não dá continuidade. E aí é isso, ela é uma atriz global, né? Que cresceu na fama e etc. Mas que entendeu em determinado momento, e eu acho que teve certo apoio também, né, da família, que é importante nesse sentido de falar, tudo bem, vamos te respeitar. Vamos respeitar a sua vontade, você pode fazer o que você quiser. E decidiu seguir outro caminho.
Eu fico muito admirada por quem decide, porque é uma decisão, decide não ser todo mundo. No sentido de que, se tá todo mundo fazendo, eu não vou seguir esse barco porque eu não quero fazer. Se tá todo mundo correndo atrás do pote de ouro no final do arco-íris, eu não quero esse pote de ouro. E essa pessoa se mantém firme na sua resolução de não correr atrás desse pote de ouro. Seja esse pote de ouro o que for. Fama, notoriedade, visibilidade. Então, eu fico muito admirada, real, quem não se rende aos caprichos do outro, assim. Quem não... Do outro no sentido de que eu não sou sequestrada pela minha audiência. Eu sou uma pessoa que... E eu tô falando eu de uma forma abrangente, não eu, Karina. Eu sou uma pessoa que produz conteúdo para as redes sociais, mas no momento que eu quiser sair, eu vou sair. Ou então eu vou mudar o meu foco, eu vou falar sobre o que eu quero, não sobre o que as outras pessoas querem escutar. Só que é isso. E mais uma vez, Gabi, eu volto pro que eu falei lá no começo, sobre como muitas vezes as pessoas confundem fama com visibilidade, confundem sucesso com visibilidade, confundem sucesso e fama com acesso às coisas. Eu já vi relatos de muitas pessoas que dizem que estavam frequentando as maiores festas, bebendo os melhores drinks, comendo as melhores comidas, e quando chegava em casa, estava passando necessidade financeira. Então, que vida é essa também, sabe? Que aparenta ser muito glamourosa, ser muito extraordinária, mas quando a câmera fecha e as luzes se apagam, a pessoa não tem o dinheiro para pagar a conta de luz dela.
Ou tá totalmente arrasada também. Tem muita gente que, tipo assim, você conversa com a pessoa tá destruída, sabe? Mas uma outra coisa que eu tava pensando, e eu acho que foi o insight, a gente falou muito de fama, etc, mas eu também tava pensando muito sobre a inveja que eu tenho das pessoas que conseguem levar uma vida comum sem pensar muito, sem refletir muito, sem sobre discutir todos os assuntos, sem problematizar as coisas.
Problematizar.
Que inveja de quem não acessa o Twitter. Que inveja de quem não tem rede social. E eu acho que eu tenho essa inveja porque eu sempre fui uma pessoa de planos comuns. Eu queria ser concursada, queria ser, tipo assim, viajar nas férias. Era isso. Uma outra coisa que reflete, eu acho que muito dessa insatisfação que o Extraordinário traz, é que ninguém gosta mais de rotina ou de trabalhos que sejam repetitivos e etc. Ninguém gosta. Todo mundo tá de saco cheio. Quero algo novo, quero algo que me dê liberdade. Quero... Gente, todo mundo tinha obrigação, desde que o mundo é mundo, o ser humano vive uma parada rotineira. Lá nos seus grupos, nas suas comunidades, você tinha sua função e você exercia aquela função e pronto. Agora, quando você tem muita possibilidade... Outro dia eu até falei no meu grupo de amigas, né? As minhas amigas Mari e Nath, eu falei, cara, às vezes eu fico pensando se não era bom a época do casamento arranjado, que eu não tinha que escolher nada. Claro que eu estou zoando, gente. Claro que eu estou zoando. Mas a gente tá muito... E aí vem o papo dos coaches também. A gente está muito inquieto e com muita ideia de que a gente não pode se acomodar, não pode se acomodar, não pode se acomodar, não pode, não pode se acomodar. E se a gente pudesse se acomodar? Se acomodar no simples, se acomodar no comum.
Nossa, são muitas camadas, principalmente nessa coisa de sempre aspirar a ter mais, sempre querer ter mais, nunca tá bom, nunca tá o suficiente, e aí quando você traz esse ponto para uma relação entre duas pessoas ou mais pessoas, não existe mais espaço pro dissenso. Não existe, aliás, existe pouco espaço pro dissenso, existe pouco espaço pro contratempo, para desilusão. Existe pouco espaço para o atrito, existe pouco espaço para o conflito, assim. E isso é uma coisa que eu tenho escutado de forma recorrente, assim, das pessoas que me cercam. Elas estão com pouca paciência para o outro, existe quase uma necessidade de troca, sabe, de substituição. Eu substituo você por outra pessoa, eu substituo o que quebrou esse fone que quebrou por outro, eu substituo o celular por um mais atual, eu substituo o carro por um mais novo. É essa lógica do consumo, realmente, que não para nas coisas e vai para as pessoas e para as relações. Você traz essa coisa do comum, assim, e da rotina. Tem pessoas realmente que precisam da rotina para poder estabelecer uma vida minimamente saudável. As pessoas precisam, algumas pessoas, né, precisam ter hora para acordar, para ir pro trabalho, para voltar, para estabelecer uma rotina que tranquilize a sua mente. E outras pessoas fogem da rotina como o diabo foge da cruz, assim. Não, eu não posso. Eu preciso aspirar sempre mais. Eu preciso querer sempre mais. O meu desejo precisa ser estimulado o tempo inteiro. Só que eu acho que eu ouvi isso também nesse podcast, que eu vou acabar de escutar aí no próximo episódio eu trago o nome pra vocês, que a menina fala que o desejo, geralmente, ele nasce da falta, né? E a gente tá sempre com alguma coisa faltando. O que a gente vai botar pra tapar essa falta, aí cabe a cada um de nós decidir. Pode ser que você coloque mais roupa, pode ser que outra pessoa coloque mais sapatos, pode ser que outra pessoa coloque mais bolsa, a outra mais carro, a outra mais visibilidade. Eu já acompanhei pessoas nas redes sociais que é isso que você falou, elas estão destruídas, mas nas redes sociais está tudo bem. Está tudo incrível. Ela segue nas suas viagens, ela segue no seu casamento, ela segue na sua profissão, e quando a câmera desliga, a pessoa está destruída. Mas a imagem das redes sociais está impecável. E eu fico me perguntando o que a gente está se tornando, assim. O que essa busca pelo extraordinário está fazendo com que a gente se torne?
No campo romântico, a gente também faz essas projeções do extraordinário, de ter uma história extraordinária para contar, uma história de amor extraordinário, um romance extraordinário, uma vida de casado extraordinário, uma vida, um namoro extraordinário, quando às vezes a coisa só é comum.
Sim. E que bom quando é comum, e que bom quando é tranquilo, e que bom quando é calmo, quando é... no seu tempo, assim, quando você não se deixa sequestrar, eu gosto muito dessa palavra, porque parte do outro, né, pelo anseio do outro, pelo que a outra pessoa, pelo que as outras pessoas acham que você deve viver ou como você deve fazer.
É muito complexo, assim, e essa ideia também, que eu acho que das muitas possibilidades, eu brinquei do casamento arranjado, mas é muito no sentido de... Sempre tem uma outra possibilidade, sempre tem uma outra opção. E pode aparecer alguém melhor. E tipo assim, a vida poderia ser melhor, com alguém melhor, com algo não sei. Gente, além disso, agora, né, que eu sou mãe, ainda tem a expectativa dos filhos extraordinários e da mãe extraordinária, da criação extraordinária. Eu tava conversando com a terapeuta das crianças ontem, falando sobre isso, e ela falando, Gabi, eu atendo diversas famílias. Então, assim, eu também sou adepta de uma visão, de uma educação mais positiva, etc. Só que dentro de cada família, dentro de cada contexto, algumas coisas precisam ser acordadas dentro daquela família. Não adianta seguir um manual, porque a sua história é diferente, as crianças são suas. É claro que tem uma questão que, né, não dá para ser ultrapassada, né, que é a linha de maus tratos, dessas coisas assim, de negligência. Mas outras coisas, você precisa definir quais os acordos da sua casa. E aí eu fiquei pensando nisso, de como também essa ideia de um lugar, primeiro, de crianças que necessariamente vão seguir uma cartilha. Tem um vídeo muito bom da Carol Pinheiro, que é uma blogueira, e ela fala sobre o filho dela ter atraso de fala, o Emanuel. E aí ela fala que, por conta do atraso de fala, eu acho que ele começou a meio que bater, sabe, nas crianças, porque ele não consegue se comunicar, né? E isso é super comum em crianças que... Eu tenho um filho também que tem questões de fala. Então, assim, é super comum que eles percam a paciência e se expressem de forma, às vezes, violenta em alguns aspectos. É claro que a gente não tá falando que vai perdurar, nem nada disso, que você não vai fazer nada, você vai fazer. Mas, enfim, eu acho que ela fala isso. E como isso foi chocante para ela, porque, teoricamente, se você seguir um manual, o seu filho vai falar como a Alice do comercial do Itaú fala. Então, tipo assim, se você não der tela, se você conversar com ele, se não sei o que, nananã. Se você não bater do seu filho, se você olhar nos olhos dele e conversar no nível dele, essa criança nunca vai agir com violência. É o manual do perfeito, do extraordinário. E que muitas vezes, no geral, não funciona. Não estou falando que a gente não deva tentar fazer o melhor, sim, a gente vai fazer. Mas não pode ser na expectativa que o nosso filho, nossa filha, vai ser fora da curva. Às vezes as crianças são só crianças comuns, levadas.
Sim, sim, e tem o tempo da criança também. Eu tava lendo pro caso do meu afiliado, né, o tal dos saltos de crescimento. A cada X meses, a criança dá um salto de crescimento. E aí eu me inspiro muito, porque eles têm um mês só de diferença, no Martin, no filho do Thiago e da Carol. Thiago, do História Preta, para quem não conhece, dos melhores podcasts desse país. E a diferença do Martin pro meu afilhado é de um mês. Então eu vejo o Martin fazendo as coisas e falo, cara, daqui a um mês o meu afilhado vai estar fazendo a mesma coisa. E às vezes eu dou com a cara na parede, porque eu penso, cara, são duas crianças diferentes, tem um mês de diferença, mas são duas crianças com criações e vivências e são diferentes na sua essência. Então eu não posso ficar projetando o que o meu sobrinho vai fazer, porque o Martin tá fazendo agora e o meu sobrinho vai fazer daqui a um mês. E eles vão ter desenvolvimento completamente distintos também. Dentro dos seus saltos de desenvolvimento, um vai falar mais lento, outro vai falar mais rápido, um vai andar mais rápido, outro... Não tem como, mesmo que fossem gêmeos. Eu tenho dois sobrinhos que são gêmeos e que são completamente distintos um do outro, assim. Vieram do mesmo pai, da mesma mãe, têm a mesma criação, comem as mesmas coisas, estudam no mesmo lugar. Mas têm comportamentos e vivências e têm... inclusive habilidades que são completamente distintas. Então, realmente, não existe uma cartilha. Inclusive, acho que dá pra gente trazer essa analogia da cartilha para várias coisas que a gente está dizendo aqui, para os relacionamentos, para a projeção das redes sociais. Não existe uma cartilha do que, se você fizer A mais B mais C mais D, as coisas vão acontecer da mesma forma que aconteceu para determinada pessoa. Esses 15 minutos de fama que muitas pessoas estão correndo atrás, eu ainda acredito que é para sair do local da invisibilidade. E depois que elas saem, como é que elas se mantêm nesses 15 minutos? Fazendo que nem esse garoto faz, de fazer coisas absurdas o tempo inteiro atrás dessa vida, dessa tal vida extraordinária? Então, acho que dá pra gente pensar, assim, o que a gente consegue fazer na nossa vidinha comum, né? Comum do dia a dia, né? Nas nossas rotinas. E como a gente precisa estar o tempo inteiro alerta pra não ser sequestrado pela expectativa do outro, né? Ou por algo que a gente acha que a gente quer e que é o que todo mundo tá fazendo.
Sim, 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 sim. Definir os nossos próprios parâmetros de sucesso, os nossos próprios parâmetros Sim. de felicidade. É muito difícil, é muito difícil. E aí, eu lembrei aqui agora de uma YouTube que, assim, obviamente eu não concordo com a maioria das coisas que ela fala, depois que ela teve uma virada e tal. Mas esses dias ela fez um vídeo. Eu também não sei se eu concordo com tudo, mas uma coisa me chamou a atenção, que ela decidiu não ter mais ajuda em casa e ela tava cuidando da casa. Aí ela falou, ó, então eu decidi voltar a cuidar da casa porque isso é um fator que, mesmo eu tendo possibilidade de pagar alguém, eu entendi que era uma coisa que me fazia bem eu mesmo organizar a minha casa. Mesmo que isso me deixe mais cansada e etc. É algo que me organiza mentalmente também. Me organiza a minha vida. Cuidar disso é importante pra mim, cuidar do meu lar. Aí tá. Eu sei que tem muita gente que tá entrando nessa vibe de tradicional, né? As mulheres estão abraçando um discurso de donas de casa, etc. Que eu tenho as minhas críticas, mas ela trouxe um lugar que eu fiquei pensando muito, que ela falou, eu comecei a encarar esse lugar, essa função, de uma maneira positiva, ao invés de encarar como uma maneira negativa. Eu comecei a encarar uma função comum como uma função comum, e não lutar contra essa função comum. Tipo assim, ah, cozinhar é minha responsabilidade, eu decidi que isso vai ser minha responsabilidade, então eu vou encarar aquilo como minha responsabilidade, eu vou fazer aquilo da melhor forma possível. E bem, eu acho que tem um lugar de angústia muito grande quando a gente não consegue encarar a nossa realidade como a nossa realidade. Eu vi esse vídeo e eu acho que me ajudou muito no sentido de, por exemplo, tem coisas que eu tenho que fazer com as crianças. Tem coisas que eu tenho que fazer diariamente com as crianças e ponto. Eu não posso abrir espaço para ficar, ai, nossa, e se a minha vida fosse diferente? E se... Não, é fazer e ponto. E fazer da melhor forma possível, porque essa é a minha vida hoje. Entendeu? Não tô falando que não existe possibilidade de reclamação. A gente pode reclamar, a gente pode se lamentar, a gente pode chorar. Mas eu acho que falta também um lugar de olhar pra sua vida e encarar. E falar, cara, dentro desse contexto, eu vou tentar fazer o melhor que dá pra ser feito. E eu vou tentar encarar isso daqui não de forma tão negativa. Ou todo dia pensando, ai, que merda. Não, eu vou fazer isso. É transitório. No meu caso, as crianças vão crescer. Mas é isso que eu preciso fazer nesse momento.
Eu acho que isso casa muito com o que a gente falou no primeiro episódio, Gabi. Que é assumir as responsabilidades de uma vida adulta. Sabe? É fazer o que precisa ser feito. Cara, se você tem uma reserva financeira que te possibilita diminuir o tempo gasto, por exemplo, com o cuidado da casa, você pode contratar alguém para fazer isso? Faça. Agora, se você não tem, se você se martirizar, porque todos os dias você vai ter que arrumar sua casa, aquilo vai virar um inferno para você. Mas é algo que você vai precisar fazer todos os dias. Faz parte das obrigações de ser uma adulta funcional.
A humanidade não está pautada, nunca foi pautada, no querer ou não fazer as coisas. Ou gostar ou não.
Sim.
Ela é sua função social e ponto.
Obrigações, né? Obrigações. Tem coisas que são obrigações, que não são escolhas. óbvio, eu escolheria nunca mais lavar louça se eu pudesse. Mas é uma coisa que eu preciso fazer. Se eu quiser que minha casa fique minimamente habitável e limpa, eu vou precisar lavar louça 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Vai ter um dia ou outro, invariavelmente, que a pia vai dormir de louça cheia. Que eu vou dormir e a pia estará de louça cheia. Mas no outro dia, a pia vai estar lá, com aquela quantidade de louça para eu lavar. Não tem para onde correr. São as obrigações da vida adulta. E, mais uma vez, eu vou repetir. Eu acho que a gente não pode deixar com que a gente perca do nosso horizonte essa coisa da rotina e do comum. A gente leva a vida comum, a gente leva a vida rotineira, a gente leva uma vida do dia a dia. E eu acho que não tem problema nenhum que a gente aspire mais coisa. Ah, eu viajei uma vez, gostei? Vou viajar outras vezes. Agora, não dá pra achar e botar na rotina e na vida comum que você vai viajar todo final de semana. A não ser que você tenha dinheiro pra isso. Mas numa vida comum e ordinária, no sentido de não extraordinária, não vai dar pra viajar todo final de semana, não vai dar pra viver coisas grandiosas todo final de semana, não vai dar pra frequentar os melhores restaurantes todo final de semana. Vai ter uma vidinha de pipoca e Netflix e tá tudo bem, porque às vezes é a pipoca e a Netflix que tá te fazendo feliz, sabe?
E tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que tá tipo... é isso. Pra mim, eu gosto de estar em casa, por exemplo.
Ah, eu adoro, adoro, adoro. Eu tava falando ontem, fui fazer minhas unhas estão aqui feitas e maravilhosas. Eu estava falando com a minha manicure, não, né? Porque ela não é minha manicure, com a manicure. Eu antes era inimiga do fim, agora eu sou inimiga do começo. Eu não quero nem ir, eu quero ficar na minha casa, quietinha, vivendo a minha vidinha. Eu não quero sair de casa. E olha que eu trabalho em casa 4 dias na semana. Mas o mínimo de deslocamento que eu puder ter pela cidade, assim, eu estou fazendo. Pode ser que isso seja passageiro? Pode ser que no próximo mês eu esteja aí pulando de show em show. Mas por enquanto, estou inimiga do começo e não vejo problema nenhum nisso.
E tá tudo bem. Não, mas é sério. Viva o comum.
Sim. Acho que é isso. Viva, viva no sentido de, né, quem está escutando a gente, viva o seu comum. Viva a sua rotina. Se está te incomodando, né? Que acho que é possível e viável aspirar novas coisas, mas sem cair nessa ilusão, né? Sem cair na ilusão de que viveremos vidas extraordinárias, porque 99% da população vive uma vida comum. A gente se deixa enganar por esse 1% aí extraordinário.
É isso, gente.
Temos um episódio longo para a comunidade do Afetos. Eu gostaria de agradecer a quem ficou até aqui. Sempre agradeço a vocês. Sem audiências, sem ouvintes, o Afetos não existiria, porque a gente, né, não fala para as paredes. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até a próxima sexta. E não esqueça que sexta-feira é dia de Afetos. Um beijo.
Beijo. Até sexta, gente. Tchau, tchau.